ZYX835, Rádio Educativa de Picos. Cultura FM, uma emissora pertencente à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã. Operando na frequência 104,3 MHz. De Picos, Piauí, para toda a região. Rádio Cultura FM, a rádio das comunidades.
A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Olá, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Estamos nós aqui mais uma vez com vocês para nosso encontro na nossa sala de aula no Caminho Bíblico. Estamos aqui hoje com a Adelina Lelis, mais uma vez, com o auxílio do Tiago. E a vocês que nos acompanham, nós queremos de agora em diante estar com cada um e cada uma que certamente já está aí com sua Bíblia do seu lado, sentado ou trabalhando, mas nesse momento certamente se volta para a escuta atenta e o estudo desta palavra que vem como inspiração de Deus para a nossa compreensão. Adelina, com você agora a sua saudação aos nossos queridos alunos e alunas.
Boa tarde, professor Vitor Leal. Boa tarde, Tiago Silva. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. E um boa tarde especial a você, aluno ouvinte do programa Caminho Bíblico, uma iniciação ao ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, Adelina. Nós estivemos na nossa última aula, nós fizemos um percurso. Adentramos o livro do Neemias, havíamos já concluído Esdras, e quem se recorda muito bem, nas aulas passadas nós fizemos assim toda uma caminhada no livro de Esdras. Quem se recorda, Esdras, um grande sacerdote que teve essa preocupação quando assim o povo regressou a Judá pós exílio da Babilônia, ele teve essa preocupação de reorganizar a identidade religiosa do povo de Israel a partir dos textos sagrados. E aí chegamos em Neemias, e nós, vocês se lembram muito bem, que nós fomos do capítulo 1 até o capítulo 4. E hoje, né, Adelina, nós vamos continuar a partir do capítulo 5, onde nós faremos assim o nosso estudo, continuando o nosso estudo a partir do livro de Esdras, ele que foi um grande governador que preocupou-se em reconstruir os muros de Jerusalém. Adelina, o que é que traz para nós aí o capítulo 5 do livro de Neemias?
Pois bem, continuando. Capítulo 5, capítulo 5, nos diz o seguinte: os atritos políticos enfrentados por Neemias ocultam, de fato, uma problemática social. Seus opositores se enriquecem explorando o povo. O povo já sobrecarregado pelos impostos que deve pagar ao estrangeiro e que se vê cada vez mais empurrado para pobreza e miséria. A situação dos judeus após o exílio não foi nada fácil, nada mesmo, foi muita dificuldade. Então, o povo na sua totalidade tende cada vez mais a se empobrecer, encaminhando-se a passos largos para se tornar mão de obra escrava. Chegando ao extremo suportável, o povo só precisa de um líder que o ame e seja capaz de organizá-lo. Neemias é o líder que fica indignado com a situação e a partir disso toma providências. Neemias apela para o que há de mais sagrado, o temor de Deus, ao qual pertence o povo que os exploradores estão vendendo. O texto não deixa claro quem é que sustenta os gastos do governo. Pois bem, o capítulo 6 diz o seguinte: os inimigos políticos de Neemias voltam à carga. Desta vez, preparam ciladas, recorrem à intimidação, manipulam profetas e escrevem ameaças. Se Neemias tivesse aceito o conselho de Semaías e o refúgio no santuário, teria caído no descrédito e na difamação. Por quê? Porque além de ser proibido o leigo entrar no santuário, tal gosto seria sinal de covardia.
Olha, Adelina, como é interessante a gente destacar essa fala que vem da Sagrada Escritura, do livro de Neemias. Você colocou aí assim com muita clareza, né, a partir da pesquisa que sempre é feita, de que haviam ali lideranças religiosas e profetas que recebiam algum benefício para desviar a conduta da lei de Deus. E como é forte essa expressão, né, Adelina? Neemias, ele não entrou neste rol aí daqueles que poderiam se esconder no santuário, enfim, receber benefícios, porque ele, pela sua própria consciência, ele sabia que a sua missão era de fato ser fiel a Deus e guardar esse temor, que não é medo. O temor na Bíblia significa obediência a Deus, não é isso, Adelina?
Com certeza. Pois bem, continuando o capítulo 7, a reconstrução da muralha de Jerusalém possibilitava espaço e condições para organizar política e socialmente a comunidade judaica, independentemente da influência das outras províncias. Trata-se de situação frágil, pois Tobias, governador de Amã, tinha muitos aliados dentro de Jerusalém, que poderiam facilmente provocar dissidências e sabotagens. Daí as medidas de segurança para a cidade, tanto nas muralhas como nas casas. Toda busca de nova organização do povo deve ser protegida e assegurada contra ataques externos e esvaziamento interno.
Talvez tenha sido essa a preocupação de Neemias, primeiro na reconstrução dos muros de Jerusalém, né, para proteger ali o povo que de hora por outra eram assim atacados, e havia as invasões daqueles que também ainda que almejavam e desejavam, não é, escravizar o povo de Israel. Tudo bem, Adelina?
Pois bem, chegamos assim na segunda parte do livro, que diz que o tema é Origem do Judaísmo.
Olha que interessante.
Vamos prestar,
né,
bem atenção ao que foi esse, como foi originado o judaísmo, né?
É bom prestar atenção, porque antes disso, o povo era chamado de povo hebreu, né? Os hebreus, lá, como nós já enfatizamos aqui, os descendentes de Israel. Agora, o povo passa a ter uma identidade judaica, que aí vem a religião, o judaísmo, que é a religião de Jesus. Vamos ver aí, Adelina.
Segunda parte. Pois bem, a segunda parte, de origem, que tem como tema Origem do Judaísmo, compreende os capítulos de 8 a 13. O capítulo 8, que diz o capítulo 8? Segundo o texto, no primeiro dia do sétimo mês de um ano, situado na segunda metade do século 5 antes de Cristo, nasce o fenômeno político religioso chamado judaísmo.
Olha aí.
Judaísmo. O acontecimento marcante é o livro da lei, certamente o núcleo do atual Pentateuco. Pentateuco que nós temos falado durante todo esse curso, principalmente no início.
Exatamente.
Né? Pois bem, tal livro é apresentado publicamente como lei, que regerá a vida política, social e religiosa da comunidade. Daí por diante, e até nossos dias, o judaísmo foi pouco a pouco se tornando a religião do livro, que acabou por substituir completamente o templo e os sacrifícios.
Adelina, eu gostaria aqui só de fazer uma fala quando você diz assim: o judaísmo, mediante a leitura, né? Mediante o estudo bíblico. Uhum. O judaísmo é a religião do livro. Olha onde começa a história. Porque vejam, o judaísmo até hoje é a religião do livro. Nós, o cristianismo, somos a religião de uma pessoa. Essa pessoa chamada Jesus Cristo. Está lá no capítulo 1 de João, no versículo 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E este habitar é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Os judeus até hoje vivem uma religião voltada para o livro, porque eles ainda esperam a vinda daqueles a quem eles esperam como Salvador.
Pois é, professor, esse esclarecimento é muito válido, né? Porque nossos ouvintes, a maioria, os nossos alunos, eles podem até já saberem com muita propriedade isso. Mas a gente repetir nunca é demais.
Porque, Adelina, né? Há uma preocupação muito. Por exemplo, nós estamos aqui nesta aula bíblica, nós tomamos essa iniciativa pela vontade de Deus e pelo nosso bom coração dado por Deus, que é dele, não é nosso, porque foi uma necessidade de que as pessoas sentiam de conhecer a palavra de Deus. Mas há muitos católicos que se preocupam, Adelina, pelo fato de não andar com a Bíblia debaixo do braço. Volto a dizer, a nossa Bíblia são as nossas ações que se devem se referenciar na pessoa de Jesus Cristo, que é a religião de uma pessoa que é amor a todos. Mas vamos continuar,
Adelina.
É a
nossa vida, né?
Exatamente. Nossa
vida. Pois bem, o centro vital da comunidade é a compreensão da palavra de Deus, que leva a comunidade a praticar a justiça da qual surge a vida para todos. Quanto à grande festa que o texto relata, podemos encontrá-la em Deuteronômio, no capítulo 16 de Deuteronômio. Vocês podem anotar aí de um ladinho aí, depois vocês procuram. Deuteronômio, isso, capítulo 16, versículo de 1 a 17. O texto nos leva à recordação do tempo de Josué, filho de Nun.
Olha
porque
aí,
na Bíblia, né, professor, tem mais de um Josué.
Sim.
E
sim,
esse que nós estamos falando agora é o filho de Nun. Pois bem, esta grande festa é a festa das tendas, que parece indicar que a comunidade judaica revive o tempo em que as tribos se reuniram para constituir uma sociedade justa e fraterna. Novamente, a gente falando aqui nas tribos, né? Pois bem, o capítulo 9, todo o capítulo 9 é formado por uma coleção penitencial logo no início. E a partir do versículo, estou falando agora em versículo, e a partir do versículo 5, aí do capítulo 9, encontra-se um dos textos penitenciais mais completos e mais belos do Antigo Testamento. É uma revisão de toda a história do povo de Deus, desde a conquista da terra até o exílio da Babilônia.
Veja que beleza.
Pecado e castigo.
Olha aí.
Conversão e graça.
Era isso que eu ia dizer. Veja a beleza desse livro de Neemias, né? Vai trazer, faz uma retrospectiva da desobediência
9,
do povo, no capítulo 9, da desobediência 5. Do povo. Mas olha aí, Adelina, foi o que você colocou. Traz também um dos exemplos mais grandiosos do Antigo Testamento sobre a piedade, sobre a misericórdia e, sobretudo, o perdão, né?
E a graça.
Que
junto ao perdão vem a graça.
Muito bem.
Pois bem, o capítulo 10. Segundo o texto, a confissão de fé e o compromisso com Deus têm consequências sociais bem determinadas. Ouçamos. Pois bem, prática os mandamentos, para os mandamentos. manter a identidade do povo, reservar o sábado para o culto e o descanso, dar oportunidade para que os pobres se sustentem e refaçam sua vida, sustentar aqueles que o governam ou que defendem os interesses do povo. O templo merece especial atenção, porque na época é o único ponto de união na vida social da comunidade.
Muito bem, nós vamos fazer uma pausazinha para ouvir uma canção do Padre Zezinho, que vai dizer palavras que não passam, essas palavras que jamais passarão, porque o profeta Neemias, né, o grande Neemias, governador, ele traz aí, através das suas narrativas, uma certeza de que esta palavra jamais poderá passar, porque ela é palavra de Deus. Então vamos ouvir. Muito bem, estamos de volta com a nossa aula, né, a nossa caminhada no nosso programa Caminho Bíblico, e Adelina agora vai continuar a partir do capítulo 12 de Neemias.
Capítulo 11. Pois bem, em base à lista dos primeiros repatriados, procura-se redistribuir a população judaica de modo que Jerusalém seja repovoada. O recurso ao sorteio é o versículo 2 do texto, deixam claro que neste tempo era bem mais fácil viver no interior do que na capital.
Oi,
eu acho que ainda hoje, porque lá na Sussuapara é uma beleza para a gente viver. Pois bem, os versículos 20 a 36 mostram que os judeus se espalharam bastante para o sul, no Negueb. Capítulo 12. A primeira metade deste capítulo mostra que temos uma tentativa de reunir documentos diferentes para dar uma visão conjunta das famílias de levitas desde a volta do exílio. Os versículos 10 e 11 com a lista dos sumos sacerdotes são provavelmente acréscimos, quer dizer, foram colocados depois. A segunda metade do capítulo nos diz que a obra de Neemias é coroada com festas solenes. O autor ressalta a presença dos levitas vindo de todas as cidades e introduz Esdras na cerimônia, já que Esdras era sacerdote.
Sacerdote,
né?
Isso.
Pois bem. Conforme o texto, essa procissão será organizada mais tarde em períodos regulares para festejar a reconstrução da cidade. Enfim, o autor considera Zorobabel e Neemias como pioneiros de uma época ideal em que os direitos e dignidade eram respeitadas e a lei observada à risca. Mais uma vez, o autor salienta a função dos levitas frente às pretensões exclusivas dos sacerdotes.
Veja como esse livro ele é espetacular. Nós já fomos no livro do Deuteronômio, já fomos no livro de Josué e agora no livro dos levitas, não é?
Com certeza. Então, ele é muito, esse autor é muito conhecedor.
Sim.
De todo o Antigo Testamento.
De todo o Antigo, né? Testamento. É
pois
verdade.
Bem, chegamos ao capítulo 13.
Pronto.
O último capítulo. O capítulo 13 inicia nos dizendo que a lei de Moisés, contida em Deuteronômio 23, 3 e 6, visava proteger o povo judeu contra influências estrangeiras que poderiam desfigurar o projeto de uma sociedade justa e fraterna.
Muito bem.
Não significava separação social ou nacional. Essa lei é retomada a propósito da atitude do sacerdote Eliasib, que o alojou dentro do templo até o governador Tobias, inimigo declarado da organização política e social da comunidade judaica. A seguir, o livro, com referência ao Deuteronômio, se refere ao sábado como dia do repouso semanal para todos. Após o exílio da Babilônia, ele adquire também sentido cultural. Segundo o texto, o sábado também é visto como o dia de Javé e como o dia do homem. Já no final do capítulo 13, nota-se que à primeira vista, Neemias parece tomar atitude mais dura do que Esdras. Relembrando a figura de Salomão, Neemias deixa claro que a proibição de casamento com estrangeiros não visa a pureza da raça, né?
Sim.
Que é somente preservar o projeto social e a identidade cultural do povo. Se no tempo de Salomão o casamento significava aliança com países estrangeiros, no pós-exílio a situação é mais crítica ainda. A língua e os costumes estrangeiros podiam dissolver completamente a existência da comunidade judaica. Por outro lado, o casamento com estrangeiros é visto como profanação contra o sacerdócio e contra a aliança dos sacerdotes e levitas. Essa aliança é provavelmente o eixo central de três livros: Crônicas, Esdras e Neemias. E o livro de Neemias termina com um lindo versículo. Vocês prestem bem atenção, que beleza esse versículo. Podemos até gravar. Então o livro termina com esse versículo: lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem.
Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Muito bem, concluímos assim o livro de Neemias. E como nós estamos já nos aproximando, encerrando o nosso programa, né, a nossa aula, nós vamos deixar como tarefa para vocês, nós vamos ter duas sextas-feiras aí para que vocês possam estudar ainda mais. Nós vamos ter a próxima sexta, que é Passos, e a próxima, que já é a Paixão de Cristo. Então a gente vai deixar como lição que vocês leiam o livro de Tobias. Leiam, porque nós voltaremos já no tempo da Páscoa com o livro de Tobias, fazendo assim, não é? Fazendo assim a nossa introdução. É um livro curto da Sagrada Escritura, mas que traz uma mensagem belíssima. Por isso, vocês leiam. Adelina, diga aí só quantos capítulos e quantos versículos tem o próximo livro que nós vamos estudar com os nossos alunos.
Apenas 14 capítulos, 296 versículos. Mas tem capítulo que tem até apenas 6 versículos.
Versículos, bem pequenininho.
É um livrinho muito bom. Hoje uma pessoa me disse que leu e achou maravilhoso.
Exatamente.
Vou dar só uma dica. Ele realça muito o matrimônio.
O matrimônio e também os anjos e arcanjos.
Anjos e arcanjos,
né?
O valor dos anjos para as nossas vidas.
Muito,
né,
bem. E é bom que se diga que esse livro, ele está na Bíblia Católica, porque a Bíblia Católica é a Bíblia completa, 73 livros. Foi retirado por alguém aí este livro, mas quando a gente lê, a gente fica a se perguntar, mas por que foi retirado esse livro lá na Reforma, não é? Na Reforma Protestante. Mas vejamos, tudo isso é questão de fé. Nós queremos agradecer a vocês pela escuta, desejar a todos uma boa e abençoada noite, uma abençoada Semana Santa e a Páscoa também, que é todo dia que a gente faz. Gratidão a Tiago, gratidão aqui a Adelina, gratidão aos ouvintes, aqui conosco a Maria do Carmo Cavalcante, onde nós vamos agora com ela festejar São José, lá na região de Monsenhor Hipólito. Adelina, até o próximo, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Então, obrigada a cada um que nos escuta. Até o próximo programa, de hoje a 22 dias, né? Vamos ter essas férias. Um abraço, que esse final de semana e Semana Santa tudo seja de muita bênção, de muita paz, com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança.
Amém.
Amém.